É recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e escute desde o início da campanha, no primeiro episódio de A Profecia.
Eu vou em direção ao portão, cara. Eu toco ele ali, eu olho, eu vejo aquela direção da cidade ali, passa pela minha cabeça de que chamaria muita atenção, seria uma presa fácil para essa criatura. A mão do Albert brilha e a Daraeris, que está no local, tu vê aquele corpo deles dois se esvaindo, saindo daquele local para o outro. O Albert, ele utiliza o portal dimensional e aparece novamente junto com o corpo do Aes, meio que próximo do portão da cidade ali. E meio que descobre a sua face, tira o lençol ali da sua face para ver se o corpo dele realmente veio. Por ele estar muito fraco, ele meio que tinha uma dúvida se realmente iria dar certo.
Você está ouvindo A Profecia, terceira temporada. História por Júnior Martins. Edição e mixagem de som por Stefano Lopes. Produção e distribuição Vai com a Tocha Podcast.
Na vez da Daraeris, ela foca a magia arcana nas mãos, então aponta para o chão na frente da entrada da casa, e de lá começa a sair um círculo mágico que envolve uma pequena área, protegendo da entrada de elementais, mortos-vivos e corruptores. E é o Bakidin.
Cara, eu tenho que fazer o seguinte, mano. É vir pro lado do Gorak e descer o sarrafo nesse filho da puta. Não vou nem pegar vantagem, não, cara, que é pra eu pôr minha reação com você. Descer o cacete nele, velho. Vou puxar minha massa lá, largo o meu martelinho que o Gorak me deu e descer a porrada com massa nele, beleza?
Oito não acerta, cara.
Segunda porrada. 15 também não, né?
15 também não acerta.
É. Foi isso então, velho. O McDean foi lá, mano. Arrancou a massa de onde ele mais guarda as coisas, né? Largou um martelo, um machado no chão lá e foi com a massa na mão lá. Ele escutou o que o Lupus disse. Foi lá, mano. Tentou a primeira, o bicho esquivou. A segunda também, ele não tava prevendo muito o que o bicho ia fazer e errou também. Tá lá do lado do Gorak, olhando pro bicho.
Beleza. Gorak, é você, cara.
Cara. O último ímpeto de batalha do Gorak, ele pula pra trás do bicho e sapeca a machadada no toba dele, velho.
Beleza. Ataque com vantagem.
Meu Jesus Cristo. Tá feia a coisa, hein?
Que tá acontecendo, mano?
14 com vantagem. Não acerta, velho.
23 pega?
23 pega.
Amém. Jesus!
Estão deixando o menino sonhar.
Onze.
Primeiro dano que a gente deu no bicho.
Nossa, velho, que bosta. Beleza.
Mais alguma coisa?
Tem o que fazer, não?
É, rezar pra Muradinho.
É, tô cagando pra Muradinho.
Helm e qualquer outra divindade que você tiver aí. Primeiro ataque em você, Gorak.
Manda.
Ai.
30. Não.
Eu posso dizer amém, né?
Por um, você não se fode.
Beleza.
Ai.
20 de dano.
Nossa.
E isso porque a rolagem foi bem bosta, viu, cara?
Foi o caralho, ó, o 8 ali.
Não, mas 3, 2, 1, 2, 2 e 1.
Caí fedendo, velho. É isso aí. É, mas eu levanto na próxima, não
é? É isso que eu ia ver aqui agora. É no... no seu turno, não é?
É.
Então, beleza.
E aí?
Qual que é a sua CA?
A minha agora é 18.
Tá. O que acontece? Vocês veem que ele dá uma braçada no Gorak, assim, que arrebenta parte do peitoral dele, que cai ali no chão. Em seguida, o Gorak cai também pra trás. E nisso, o bicho levanta a segunda parte da asa, mas ele não ataca. Ele, com as garras, ele fecha em cima do pergaminho que o Gorak havia pegado. Por enquanto é isso. Lupus, só vez. Você vê que ele tá com a pata em cima do Gorak ali, mas você não sabe exatamente o motivo.
Eu vi que ele pegou o pergaminho?
É... Mackdin, você não conseguiu ver, cara. Você viu que ele tá colocando a mão ali no Gorak, mas você não sabe o que ele tá pegando.
Machado, no machado. Ó, lá no cu, mano.
Mano, beleza. Ô, Junior.
Oi?
Tô lendo aqui o tesouro do grupo. Tem uma poção aqui de... Deixa eu ver se me ajuda. Óleo de... Óleo da forma etérea. Nossa senhora, mano. Essa jogada agora, puta que pariu. Vamos lá.
Salva nós, mano. Salva nós.
Seguinte. Óleo da forma etérea. O pergaminho tá com Gorak ainda. Tá na mão do bicho, mas tá com Gorak.
Isso.
Quais são as chances de eu jogar o óleo da forma etérea no Gorak e pegar? Vou ler o que esse óleo faz. Tem um óleo de uma forma cinza, grossa, num vidro, que do lado de forma... Que, bom, nesse vidro, que contém um óleo que evapora rapidamente. Esse óleo pode cobrir uma criatura média ou pequena, junto com seu equipamento e o que ele estiver carregando e vestindo. Aplicando esse óleo... Ah, não. Já matou aqui. Puta que pariu. Aplicar esse óleo toma 10 minutos. Puta merda.
Exatamente.
Fudeu!
Fudeu!
Fudeu! Ai, velho, nunca mais eu falo com o Júnior pra mandar mais que tá fácil.
Cara, aí tu aprendeu?
Eu vou só bater nele só. Seguinte, mestre, já que tá pra fuder mesmo, pode aumentar a dificuldade aí se você quiser. Eu vou tentar acertar a mão dele pra ele largar o pergaminho.
Rola o ataque.
Aí grita.
Errou! Gritou!
Não, mano, nem fudeu. Agora deu merda. Aí o óleo explodiu, caiu.
Não. Gente, foi um erro crítico. Foi uma falha crítica.
Não, o
cara entrou em não, não precisa de combustão ali.
Não foi o óleo não, foi a chicotada. É, se eu sabia que eu era ruim com rapieira, com chicote, então...
Tá ligado aquele cara que vai pescar, gruda na mão dele, ele abre uma...
Mano do céu,
um pedaço do dedo.
Tá. Com sua falha crítica, dessa vez eu vou fazer algo diferente.
Deus, não acredito, saco, mano, que eu tirei um, velho. Caralho, mano, tá. Deu tudo errado, velho.
Lupest, você vê que ele coloca a mão ali onde... No que seriam os bolsos do Gorak, né? O pergaminho está ali visível. A criatura puxa ele. Na hora que ele puxa, você tenta dar uma chicotada na mão dele, mas você acerta o pergaminho, cara. E ele se parte em dois.
Caralho, foi bem pra caralho, então.
Com isso, a criatura se vira pra você.
Puta merda.
Será que você foi bem mesmo?
Ah, 13 mesmo, porra.
13 não pega, né?
Não, a armadura dracônica aqui, porra.
Ele se vira pra você, dá dois passos, com uma mão ele segura metade do pergaminho que ficou e com a outra ele tenta te dar um ataque. Mas como não é bem sucedido, ele olha pra cima, bate as asas e alça voo.
Cadê o?
Pode dar.
Eu também quero, vai.
Então vai.
Ele me acerta e me mata também, né, essa merda. É, 10.
10 não pega, cara.
Meu ADO. Detalhe que ele tá fazendo tudo isso no meu turno, né, minha beleza?
É, não, foi só falha crítica, cara.
Eu posso rerolar esse dado aí, no caso da moeda?
Pode.
Vai aqui, né?
É a hora, hein?
Ah, minha Maria, ajuda. Ah, tô maluco.
9.
Bom, não pega, né, cara. ADO do Lopes. Agora vai.
Ah, não vai pegar, não, mentira. Não vai, não.
Mano, mano, o Lopes faz aquilo, vê que ele partiu o chicote e falou: caralho, eu sou bom pra porra com esse chicote aqui, mano. E aí ele vai tentar dar ADO.
É, velho, você enrola ele no pé do bicho, o bicho levanta no freio, gol.
Nossa, cara.
Vai.
Não tira um, não, pelo amor de Deus.
Lá vai.
Meu Deus do céu.
Caralho, mano.
Tirei 5. Cara, eu sou muito bom, velho.
Meu Deus do céu.
Você quase um pouco não acerta a cabeça do Mackin, cara.
De novo.
O Mackin já vê a cobra de novo. No nome dele.
Então a criatura bate as asas, sai pelo buraco feito na proteção mágica da cidade. Albert, cara, por mais que você esteja longe, você viu à distância aquela criatura saiu voando.
E em minha direção ou pra fora?
Pra cima, em direção aos céus.
Cara, após o perceber isso, ele meio que vê por conta da distância ainda, chega a ser algo que dificulte a visão dele, ele vai conjurar invisibilidade, tanto nele quanto no Aes. Toca o Aes e o corpo deles, a imagem do corpo deles dois vai se esvaindo durante uma hora. A gente está invisível por uma hora. Tudo que o Aes está vestindo, tanto ele quanto o Albert, fica invisível também.
Beleza. Só isso?
Somente. Aí tu pode descrever o local onde que eu tô parado? É no portão, assim, da cidade?
Você tá bem próximo do portão. Tem algumas casas ali, próximas. É, também é um distrito pobre. Você vê que tem fumaça saindo do telhado de várias casas.
Uhum.
Representando a batalha e a muralha às suas costas. Você tá, assim, colado no muro, mas próximo de casas.
Beleza.
Lucas, Mackin e Gorak. O que vocês vão fazer agora?
Cara, eu vou correndo pergaminho.
Não, eu quero chegar no Lucas primeiro, velho. Depois que eu vejo o bicho levantando o voo, o Mackin, depois que ele escuta lá o Lucas falando, né? Não, calma, gente, o Albert tem um plano. Aí ele vê o bicho levantando o voo, assim, ele meio que... Pelo menos não pegou o corpo do cara, né? Aí ele vira pro Lucas, olha bem fino nos olhos dele assim, estende a mão. E, rapaz, me dá esse aqui que está muito perigoso com isso aí.
Cara, o Lucas vê o chicote assim na mão dele... Aí vê a Laude na outra, aí fala, eu acho que isso aqui não... O Lander era muito melhor que eu. Aí ele estende o chicote pro Mackin.
Não, muito melhor é pouco, você quase fez minha barba ali, rapaz. Pega o chicote assim, tem que dar um jeito de amarrar no cinto.
Enquanto eles estão fazendo isso, velho, o Gorak ele só rasteja um pouco assim, estende o braço, segura aquela parte do pergaminho e fica deitado ali olhando pro chão. Tipo, ele tá todo fodido. Todo mundo até achou que ele já tava morto, né, velho? Mas ele dá aquela suspirada ali.
O Lopes vê o Gorak se mexendo, aí ele tá entregando o chicote pro Mackin, aí ele fala pro Gorak dando uma palavra de cura pra ele. Bom, pelo menos podemos descansar. Ele foi embora e deixou metade do que ele buscava. E eu tô lançando palavras de cura nele nisso aí.
Quando o Gorak ele se sente um pouco melhor, ele cospe uma blasta de sangue assim... E fala assim, realmente, ele só deixou metade. Aí ele encosta a cabeça, velho, e fica lá deitado.
Cara, o Mackin então vira e volta correndo lá pra casa lá, porque ele tem a ideia de que o Albert tá lá dentro.
E o Lopes vai ajudar o Gorak a levantar ali e, tipo, ajudar ele pelo menos a se recuperar ali.
Albert, você vai fazer alguma outra ação, cara? Ou só aguardar?
Cara, tem alguma guarita nessa muralha, algo do tipo?
Tem, mas você tem que subir. Tem escadaria que não tá, assim, visível. Tem, tipo assim, uns pontos com torre. E aí na torre tem as portas e aí tem aquela escada espiral.
Cara, o Albert, como ele tá muito desgastado pelo abraço daquela aparição, tá meio que sem forças, tanto pra carregar ele mesmo quanto o Aes. Com a placa bem pesada, ele cogita, ele pega o braço do Aes, tenta levantar assim, ele vê que ele não consegue. Ele apenas encosta o Aes ali ao muro e se apoia no muro ao lado do Aes ali e se tenta. Ele vai aguardar um.
Beleza. Lupes de Gorak, alguma coisa?
Tô ajudando ele a levantar, velho. E eu falo, Gorak, vamos até o casebre. Vamos ver o que esse pergaminho, o que ele tanto queria com esse papel.
Cara, o Gorak entrega o papel assim. Que ainda tá, ele entrega pro Lupes e ele meio ali, sem conseguir andar direito, diz...
Nós precisamos é ver se tem alguém ainda vivo nessa... Bom, o perigo já passou. Vejam o que tem no pergaminho. Eu procurarei pela cidade.
Ele tenta andar assim, velho, mas você vê que ele não vai longe do jeito que tá, não.
Aí o Lopes fala, calma, Orc, calma. Vamos juntar os outros e vamos juntos. Temos que procurar o conselho. Vamos torcer pra que estejam vivos, mas primeiro nós temos que estar vivos.
Cara, o Gorak vendo que ele não dá conta, só acena com a cabeça.
Beleza, mestre. A gente vai andando ali pro casebre. E no caminho eu vou abrir essa porra dessa metade de pergaminho aí.
Beleza. Maquidinho, você chega até o casebre, cara, e você só vê a Daraeris lá com a cara de intrigada. Ela olha pra você e fala, o Albert sumiu.
Quê? Já vira pro lado todo. Onde ele foi?
Ela sumiu.
Ele vira de costas assim e corre lá pro pessoal. Ô, cambada, o Alberto sumiu.
Bom, deve fazer parte do plano, eu espero.
Eu também. Aí vê que você tá tentando levantar o buraco assim, né? Ele pensa com a mão na barba assim. Ele, tá bom. Vamos levar o favor. Aí pega ele pelo braço também, pelo outro braço, tenta carregar ele também. Só que como ele também tá bem fraco, né? Ele pensa assim, meu Deus do céu, mas você anda comendo demais, diabo.
Vocês se acomodam ali então, próximo à cama. Lupest, quando você começa a desenrolar esse pergaminho, ele parece ser um pouco maior do que o comum. Não é um pergaminho de magia. Você vê que ele era um pergaminho largo, que seria uma espécie de um mapa. E quando você termina de desenrolar ele, você percebe que se trata de uma árvore genealógica, com vários nomes élficos, de cima até o ponto que foi rasgado, mas um em específico que chama a atenção. Telendar. Ao lado dele, fazendo uma ligação, Tarmindel. E aí o pergaminho desce, porém, a partir daí ele já tá rasgado.
Tá, então a gente ficou com a parte transversal pra cima. Tipo, tem o nome do pai do Talandar, do Telendar, por exemplo.
Isso, sim.
Tá, beleza.
E se a gente olhar lá em cima, o primeiro, ele tem a ver com Helm ou com Lathander?
Vamos lá. No cabeçalho da árvore genealógica tem escrito a origem da família Vexol e é o sobrenome da Daraeris.
Obrigado por ouvir mais este episódio de A Profecia. Nos ajude compartilhando esta aventura com seus amigos e lembre de deixar sua avaliação. Quer falar com a gente? Envie um e-mail para vaicomatocha@gmail.com. Até a próxima. Tchau, tchau.
Eita porra!
Daraeris então é a Mercurista?
Pô, foi uma informação foi, do foi caralho revelada agora.
Caralho!
Tipo assim, por mais que a gente não sabe onde que vai dar.
Só que tem família dele com a gente, né?
É, justamente.
Caralho!
Tô louco!
Caralho!
Temos um espião.
Né?
What?
Tô brincando. Então,
né? Não, velho. Fica um só choporosa lá, vai.
A gente podia... Ômega 3. Caralho. Foi mal. Foi mal.
Porra, foi essa, mano.
Foi mal. Foi mal. Um cachorro, a gente podia assim, fazer um descanso longo aqui nessa cabana, aqui, nessa porra dessa casa aqui.
É, vai ter que ser.
Cara, mais longo com o Alberto precisando de ajuda, eu acho que já tá então, conta não.
Mas tipo, o Gorak tá quase morto, você também, e a gente vai sair por aí de boas?
Não, moço, eu tô bem pra caralho, mano. Aí, ó. Tá 23. Porra.
Quantas magias você tem?
Menos 10 é 13.
Aí, em falar nisso, eu tenho 8 de vida, né? 15. Não.
Eu tenho um porrete, cara.
Aqueles cotinhos, ó.
15 de magia, quando você tem um porrete.
Bom, terminou por hoje,
então. eu faria end, mas não vai rolar.
Mas a gente tomou.
Porque...
Cara,
a ending seria se o resultado fosse outro.
Eu realmente, eu vou te falar que dessa vez, as outras, sim, teve perigo, teve dificuldade, mas dessa vez eu achei que eu ia morrer. Porque, tipo assim, das outras vezes eu batia, velho. Então eu tinha condições de derrotar esse dia. Dessa não. É, dessa não.
Não vê ninguém não. Bateu direito.
Não, foi um só, cara.
Foi só um, né?
Matar ele uma vez.
E ainda todo tirou oito.
Bosta aqui. Mas foi só os dados bosta mesmo.
Mano, foi o melhor um que eu tirei na minha vida, velho. Cara.
É, só que você podia ter tomado uma lenhada boa, viu? Se eu critasse ali, cara, seria um 8d8 mais 7. Né? Enfim. Não foi o melhor um que você tirou porque rasgou o negócio.
Beleza.
O bicho poderia ter levado embora. Ou o buraco poderia ter levantado.
Tipo assim, a gente não sabe qual que é o grau de parentesco da Araeris com ele, mas quem pegou o pergaminho não sabe quem são os pais dele, por exemplo. E a gente sabe. Então, tipo assim, quem pegou o pergaminho tá com metade da informação. Eu acho que foi bom pra gente, eu acho. Considerando a situação, tá ligado?
Será que não sabe?
Ou talvez quem pegou o pergaminho, a informação que pegou ali já bastava.
Pode ser.
Tratava, pegou ali só o final. Mas enfim, eu acho que foi isso. Por isso que ele abandonou.
Telendareles.
É
isso. Bom, aí. Era pra ser uma informação importante pra ela, mas, né, questão de saúde é foda.
Agora a informação meia importante.
É. Quando o Adriel sair dali, mano, eu vou descer o cascudo nele.
Meu amor, como você está bem?
Nossa, eu
tô
muito fodido.
Eu estou sem pontos psíquicos para te fazer feliz.
Pra falar a verdade,
cara.
Pra falar a verdade, eu achei que mais você não ia querer enfrentar o bicho, velho.
A gente não teve opção.
Sério.
Eu não queria, não.
Eu achei que você ia responder dele. Mas o Gorak foi pra cima.
O Gorak quis, ele queria puxar,
cara,
o bicho pra longe.
Pra
foi isso que eu entendi. Pra gente fugir com o corpo.
Isso aconteceu comigo duas vezes já, velho. Tipo assim. É, uma foi na cidade, quando a gente entrou naquela cidade
de gravar,
lá, Mercúrio, que os guardas vieram e eu fui querer